Tu não custa mais. Doutor José Fó, 636, Centro de Prudente. Você, servidor público, precisa de crédito rápido e fácil? Vem ainda hoje para a Agibank, oferecendo soluções financeiras para todas as categorias, como civis, militares, aposentados, pensionistas e CIOP. Agibank, aqui você consegue o dinheiro que precisa sem consulta ao SPC ou Serasa. E mesmo sem margem para consignado e até negativado, o desconto é direto em folha. O final de ano chegou. Realize seus sonhos com a Agibank. O crédito que você precisa está aqui. Siqueira Campos, 480 Centro. Ligue 18-3222-6485. Condições válidas até este dia 23 de dezembro.
11:50, faltando 10 minutos para o meio-dia no Patrulha Comercial. Hoje pela manhã o prefeito divulgou uma lei que fica instituído no município o programa municipal de incentivo à denúncia de infrações ambientais e gratificando quem fizer a denúncia. O nosso repórter Del Gonçalves esteve na prefeitura e traz mais detalhe, Del, sobre esse projeto aí. Diga aí.
Olá, Oswaldo Torino, olá, ouvintes da Rádio Comercial. Hoje, aqui na Prefeitura Municipal, o prefeito Milton Carlos de Melo Tupã acabou de assinar a lei número 11.821, de 10 de dezembro de 2025, que foi aprovada pela Câmara Municipal. E com esta lei agora, quem denunciar infratores aí que fazem descartes irregulares de lixos, de entulhos, qualquer tipo de resíduos na área urbana, podem receber até 20% do valor da multa, viu? Então, a lei, ela deixa bem claro, o infrator vai ser penalizado e quem denunciar vai ter aí uma restituição, vai ter uma ajuda, viu? Com o valor aí de 20% da multa. E o prefeito Milton Carlos de Melo Tupã falou com a imprensa sobre a importância também da conscientização e da validade dessa lei que já tem início a partir de hoje.
Essa lei, ela vem ao encontro da necessidade da nossa cidade. Nós agora, esse ano, e mais exatamente há uns 3 meses atrás, iniciamos uma grande operação em Presidente Prudente para limpeza, chamado Catatreco. Nós tiramos mais de 2 mil caminhões de entulhos da cidade. E essa lei, ela vem não penalizar, mas ela vem num ajuste para que as pessoas tenham consciência. O que é inadmissível é nós fazermos a prefeitura fazer todo esse trabalho e a pessoa fazer um descarte regular em vias públicas, sujando a cidade, levando problemas para a porta da casa de outras pessoas. Então ela não é uma lei punitiva, é uma lei de orientação. Agora, as pessoas precisam ter consciência disso. Paralelamente a isso, nós também estamos criando os ecopontos onde a pessoa vai ter a possibilidade de fazer esse descarte de maneira regular. O que não é admissível, como eu disse, é fazer esse descarte em vias públicas. Isso não vai acontecer. Então é um incentivo também para as pessoas que denunciem, né? Tem um anonimato, ela não precisa se identificar. Enfim, o que nós queremos, Presidente Prudente sempre foi elogiada pela sua limpeza e pela sua beleza. E nós queremos voltar com isso daí. Já melhoramos muito, mas precisamos da colaboração da população.
Ô prefeito, e como vai funcionar aí a denúncia, né? O cidadão que perceber alguma irregularidade, quiser denunciar, como que vai fazer aí? Como que vai ser aí para ele receber aí essa bonificação, essa gratificação aí por ter realizado a denúncia?
Ela tem, lógico, todo embasado no jurídico da prefeitura que preparou a lei. Ela tem fotos, enfim, vários aspectos de denúncias, né? A pessoa faz a denúncia, a prefeitura aplica a multa e parte dessa multa, ela é revertida para esse cidadão que fez a denúncia. Lógico, depois que a prefeitura receber essa multa.
E para quem quiser fazer alguma denúncia, como vai ter um canal específico? Onde que a pessoa pode chegar até a prefeitura para fazer a denúncia? Quais são os canais disponíveis?
Nós vamos fazer através dos os canais da prefeitura, né? Ela será comandada pela Secretaria de Planejamento, toda essa aplicação dessas multas. Enfim, nós vamos já ter a regulamentação. Os canais que a população usa hoje para fazer uma reivindicação vai ser o mesmo aonde ela vai poder denunciar.
Prefeito, e a ideia dos ecopontos? Porque o cidadão precisa de um lugar para ele poder depositar, então, aí esses entulhos. Até o momento estão desativados. Há previsão, realmente, eles vão voltar a funcionar logo já para esse começo de ano? E qual local vai ser?
Temos a previsão já ali no Sabará de um ecoponto, temos lá no Distrito Industrial e vamos procurar outras áreas também. Agora, o importante é nós também sabermos o seguinte, vamos dar um exemplo. Se eu vou reformar minha casa, eu sou responsável pelos entulhos que estão ali. Isso não cabe à prefeitura ficar, ela ser responsável por isso. Então, cada pessoa tem que ter consciência. Existem empresas que fazem esse serviço. Nós queremos colaborar com a população, mas também as pessoas não podem fazer disso daí um instrumento de que é tudo responsabilidade da prefeitura. Não. Né? Um exemplo disso que nós temos é uma questão que está gravada aqui em Presidente Prudente, que é onde existia lá perto do SESI uma situação degradável. Né? E é isso que nós queremos evitar.
Prefeito, hoje, quantos ecopontos a cidade precisaria ter para conseguir atender essa demanda?
Nossa ideia, nós vamos começar com dois, mas a nossa ideia é procurarmos mais nos quatro cantos da cidade. Né? Então nós vamos dar a ideia de ter 4, 5 ecopontos dentro da cidade. Mas volto a frisar, não é obrigação da prefeitura fazer esse tipo de serviço. Cada pessoa é responsável pelo seu descarte. A prefeitura quer dar sua contrapartida. E nós vamos dar essa contrapartida.
Muito bem, a palavra do prefeito Milton Carlos de Melo Tupã, falando hoje aqui para a imprensa sobre a nova lei que já entra em vigor a partir de agora. Bel Gonçalves para a Rádio Comercial.
Agora eu ouvi atentamente a explicação do prefeito. E ele, como engenheiro, evidentemente, ele sabe muito bem o que está falando com relação a descarte. Quem está fazendo uma reforma no imóvel, construindo, inclusive, tem que constituir uma caçamba com uma empresa que aqui em Presidente Prudente opera legalmente. E tem muitas empresas que operam aqui em Presidente Prudente, destinando aí os entulhos e por aí vai, para algum lugar que eu não sei aonde que eles levam isso. Também não é do obrigação do proprietário do imóvel ficar procurando saber do dono da caçamba, né? Da empresa, onde ele está levando. Né? Aí também não dá. Você já está pagando e paga bem, viu? Porque por uns 4, 5 dias, uma caçamba em frente a um imóvel que está sendo reformado, é uma grana, viu? E tem mais. Você não pode descartar madeira misturado com restos de construção. Não. Tem que ser separado. Uma caçamba para isso, outra caçamba para aquilo. E haja dinheiro. Tem que pagar, ué. Fazer o quê? Você vai fazer o quê com restos, né? De entulhos ou outras coisas mais, uma construção de uma casa? Você tem que pagar a empresa responsável para levar aquilo tudo. Enche a caçamba, o cara vem e leva embora. Agora, com relação aos ecopontos, é que tá, viu? Esses ecopontos é que está pegando negativamente, viu? Porque todas as vezes que eu converso com o secretário do Meio Ambiente, Wilson Portela Rodrigues, e a gente coloca aqui os questionamentos da população sobre os ecopontos. E o Portela disse, olha, nós estamos tentando ver se consegue uma empresa particular para administrar os ecopontos. Né? E aí? Até agora não tem nada decidido, né? Tem nada decidido com relação aos ecopontos. Não tem, na prática, resolvido o problema. Então a gente fica aguardando. O prefeito acabou de falar aí, mas também não trouxe nada conclusivo na fala dele sobre os ecopontos. Ele só está dizendo que está procurando uma área, um local, né, acessível, não pode ser dentro da cidade, também não pode ser muito longe, é uma coisa complicada. Senão vai virar um outro incêndio subterrâneo, como tem lá no Furquim, atrás do SESI. Que ninguém quer isso, né? Que lá é área particular também. Descartaram tanto lixo, tanta tranqueirada lá, e deu naquilo. Fogo subterrâneo. E causa problema seríssimo para o meio ambiente. Inclusive, Ministério Público, CETESB, Bombeiro, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente. Estão aí há mais de 2 meses procurando solucionar aquele problema e não conseguem. Então o ecoponto também precisa de um local não muito distante também, que tem isso. Imagina você vai sair de um bairro de Prudente para levar para um ecoponto, sei lá no Distrito Industrial, não sei aonde, onde tem uma área propícia para instalar um ecoponto. Fica difícil, né? Como é que vai fazer? Dentro da cidade também não dá. O Jardim Sabará, por exemplo, não dá mais para ter ecoponto ali. É primeiro resolver esse problema. Aí depois, na minha opinião, é que a gente pode exigir daqueles que deixam na calçada aquilo onde eles não têm aonde levar. Como é que faz? Ah, mas o caminhão da Prudenco está passando e fazendo. Não, maravilha. A Prudenco está fazendo o trabalho dela. O catatreco aí, objetos inservíveis, está fazendo aquela operação Cidade Limpa, tem um nome aí específico, mas isso é, na verdade é uma só, né? Cidade Limpa, né? É o trabalho que a Prudenco está realizando, realizou já, em duas, três etapas, vai voltar a fazer agora o ano que vem. Agora, o morador geralmente fica incomodado, né? Aquela tranqueirada que tem em casa, não sabe o que faz com aquilo. Também não pode agredir o meio ambiente. Não pode jogar no fundo de vale, né? Jogar lixo no fundo de vale. Também é um absurdo. Ou deixar na ilha as avenidas. Às vezes você passa por uma avenida, você vê na ilha lá sacos de lixo. Alguém pôs lá, né? Porque o saco de lixo não foi sozinho. 12 horas, 1 minuto, patrulha, volta já.
Patrulha Comercial.
Criatividade, profissionalismo, inovação. Sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão, referência na região de Prudente. Qualidade em impressão e o cliente sempre contente.
Você imagina? A Gráfica Cipola imprime para você.
Mensagem do Dr. Henrique Salvador.
Vou compartilhar com vocês alguns remédios poderosos que você não encontra na farmácia. Exercício físico é remédio. Jejum é remédio. Comida de verdade é um remédio. Rir é um super remédio. Luz do sol é remédio. Amar alguém é remédio. Meditação também é remédio. Gratidão, então, é um maravilhoso remédio. Comer na hora certa é remédio. Pensamento positivo é remédio. Perdoar também é um grande remédio. E intimidade com Deus é um dos melhores remédios. Consumir esses remédios com frequência certamente vai fazer você não precisar de muitos remédios que são vendidos na farmácia. Até porque tratar e prevenir doenças é instalando saúde. Pois se a gente tem saúde, não tem doença. E você, meu amigo, usa algum remédio que não se vende na farmácia? Viva a vida.
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre! São os últimos dias para você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 80% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza. Consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção faturas e pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
JD Especial Natalzão Jorrovi. Tênis Pullman Fila e Olímpicos de até 570 por R$199,90. Birkin Moleca e Tênis Spark por R$79,90 e R$69,90. Tênis infantil Will Bird Personagens por R$50. Tamancos Beira Rio por apenas R$29,90. Tudo em até 10 vezes, somente sexta e sábado. JD Especial Natalzão Jorrovi.
Doze horas e 4 minutos, meio-dia e 4, Patrulha Comercial. Sobre essa lei aí que o prefeito Milton Melo instituiu, sobre a cidade permanecer limpa com contribuição do cidadão em denunciar quem está sujando a cidade, tem várias pessoas participando aqui no Patrulha, dando a sua opinião. O Maurício, deixa eu ver aqui, Maurício Berto Salvador. Maurício Humberto Salvador, se não me engano, né? É, da Vila Brasil, ele. Bom dia, Torino. Aqui é o Maurício da Vila Brasil. É, eu gostei dessa lei, viu? Quem joga lixo onde não deve tem que ser responsável. Assim a cidade vai voltar a ser a cidade do orgulho, cidade limpa. A Vilma Alves. Boa tarde, Torino. Olha, em respeito dessa lei, está certíssimo, prefeito, pois foi feita a limpeza agora há pouco, passou o caminhão, levou. Aí ela coloca aqui um termo pejorativo que eu não vou falar. E o pessoal do bairro joga pelas calçadas e não se preocupa com os pedestres. A Vilma do Brasil Novo. Pelo que eu estou vendo aqui, tem mais gente apoiando do que criticando. É a Maria Célia. Torino, está certo essa lei, viu? Tem que avisar o pessoal da Vila Geni e do São Judas, porque eles vão ser multados, viu? Quem joga lixo nas praças e nas vias públicas, eu vou denunciar. A Maria Célia. Adriana, Torino, a minha mãe mora perto do ecoponto do Sabará. Está fechado. A calçada está cheia de entulhos. Não dá nem para passar. Os entulhos já estão chegando na rua. É verdade, viu? Passei outro dia lá, o pessoal fica bronqueado, porque está fechado o ecoponto. Aí jogam na calçada, né? A Dorcas está ligadinha aqui. A Dorcas já não está gostando muito dessa ideia, não, né, Dorcas?
Bom dia, Oswaldo. Tudo bem? É a Dorcas da Humberto Salvador. Escuta, tá, o prefeito está falando que vai ter ecopontos, que vai pagar multa, que isso e aquilo, só que tem um porém. Antes tinha um caminhão que pegava, que nem móveis que não usa mais, as madeiras, essas coisas, e hoje em dia não tem mais. Por exemplo, eu estou terminando a minha casa lá no Humberto e desmontei um guarda-roupa que tinha na casa. Está com 2 meses que ele está na calçada. E não passa para buscar. O material de construção, que mexeu de cimento, tijolo, eu peguei a caçamba e coloquei. Só que não pode pôr madeira na mesma caçamba. Então, quer dizer, você paga R$300 numa caçamba para colocar o material de construção que foi descartado. E aí tem que pagar outra para colocar madeira, porque a prefeitura não passa para pegar. Está lá em frente à minha casa, até hoje. Tem as barricas de massa corrida, lata de tinta, está tudo lá. Lá no Humberto não tem reciclagem, porque se tivesse reciclagem, a reciclagem passava a pegar pelo menos barrica, né, de massa corrida, as latas, o material reciclável. Mas nem isso lá tem.
Ô Dorca, Eu vou aproveitar que você está participando, tem muita gente talvez na mesma situação que você. Eu vou dar aqui meu testemunho. Eu reformei uma casa, eu arranquei todos os tacos da casa, porque era taco de madeira. Eu contratei uma caçamba do meu amigo Ratinho, não é o Ratinho da televisão, não, viu? Ratinho que construtor. Contratei a caçamba dele, uma só para levar os tacos, porque é madeira. Eu também tirei um armário embutido, velho, estava totalmente tomado por cupim, também pus nessa caçamba. Cortei ao meio, porque não estava grande, não ia caber na caçamba. Eu dei um jeito lá, tal, cortei e joguei dentro da caçamba. Madeira. Os entulhos, onde eu estava fazendo o calçamento do quintal, os entulhos lá, é uma outra caçamba. Você deixa no quintal, espera acumular bem no quintal, aí contrata uma outra caçamba e põe nessa caçamba. A prefeitura não vai lá pegar isso. Claro que não. Então, apenas estou citando aqui o exemplo. Ah, mas é caro. É caro mesmo. Não, não é fácil não. É caro mesmo. Você paga uma grana danada. Mas tem que fazer por aí. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqui no Patrulha Comercial, você dá a sua opinião. Torino, eu sou do Parque Cedral. A prefeitura limpa no dia e no outro a própria população faz o lixo acontecer de novo. Na Coab, aquelas ilhas não param. É verdade. Avenida Ana Jacinta, da Coab ali. O pessoal joga tudo lá. Deixa lá nas ilhas, né? A Sandra Maria participando aqui. Fala, Sandra.
Ô, Torino, tá certinho. No Vale das Parreiras lá, a prefeitura acaba de limpar, limpa tudo. Daqui a pouco vem um espírito de porco, joga tudo. Torino, quando eles não conseguem jogar no lugar certo, porque faz barreira de. O caminhão faz a barreira de terra, eles jogam no meio da rua, Torino. A verdade é essa. Então, essa atitude do prefeito tá certinha.
Vendo por esse lado, eu também concordo com a Sandra, né? Boa tarde, Torino. É a Cláudia Araújo do Parque Cedral. Eu também, eu quero parabenizar o prefeito por essa nova lei. Eu apoio. Se o povo toma vergonha na cara e para de jogar o lixo aonde não pode. O Nivaldo Xavier está trazendo aqui a opinião dele. Deixa eu ver a opinião do Nivaldo Xavier.
Bom dia, Oswaldo Torino. Aqui é o Nivaldo, aqui do João Domingo. Eu peguei já no meio da conversa aí o noticiário sobre a pessoal jogar sobre o entulho aí, o lixo da cidade. Eu não sei se foi falado alguma coisa aí, eu não liguei o rádio, já estava passando. O prefeito deve falar o seguinte, não é só multar o pessoal, mas dá um endereço para a gente jogar o lixo. E tem coisas que a gente não pode colocar na rua para o pessoal do gari, do caminhão, da prefeitura levar. A gente mesmo pode pegar e levar em algum lugar para descartar. A gente precisa saber onde que é. Eles têm que estipular um local para a gente, a hora que tiver alguma coisa para jogar fora, a gente mesmo pega um carro, uma carretinha, sei lá, um negócio, e já vai levar onde é para descartar, um lugar autorizado.
É verdade, é que você não ouviu, você falou. Ele falou sobre os ecopontos, né? Que em breve vão ser divulgados os locais aí dos ecopontos. Eu também cobrei, estou cobrando, a população cobra, com relação aos ecopontos em Presidente Prudente, que tá demorando, né? Deixa eu ver aqui. Torino, boa tarde. Se a prefeitura olhar a Avenida Doutor Ibrahim Nobre, acabou virando um ecoponto clandestino. Muitos reclamam que a própria prefeitura não faz a coleta. Eu sou o Rogério, morador da Vila Furquim. Alô, Rogério. O Nivaldo Xavier está ligado aqui no nosso programa. Ele falou agora há pouco, né? Nivaldo Xavier. Ele já deu o recado dele. A Vânia Noeli está ligadinha aqui no nosso programa. Do Morada do Sol. Fala, Vânia.
Bom dia, Oswaldo Torino. Eu sou a Vânia, aqui do Morada do Sol. Eu também gostaria de fazer uma reclamação. Se você ver da escola até o posto, o postinho de saúde, o tanto que jogaram de lixo nessas últimas 3 noites. Estava limpinho, a prefeitura vem, limpa e fica nas calçadas, os móveis que o pessoal não quer, chega final de ano aí, joga mais ainda. Tá a coisa mais feia. E estava limpo. Só que esse caminhão que passava, não passa mais. E o povo amontoando. Só que não passa, agora vão ali e joga. Entre a escola e o projeto.
É, eu vou até repetir aqui a Vânia Noeli, do Morada do Sol, e pedir urgentemente aí providência por parte da prefeitura para recolher essas tranqueiradas aí que o povo joga.
Bom dia, Oswaldo Torino. Eu sou a Vânia, aqui do Morada do Sol. Eu também gostaria de fazer uma reclamação. Se você ver da escola até o posto, o postinho de saúde, o tanto que jogaram de lixo nessas últimas 3 noites. Estava limpinho, a prefeitura vem, limpa e fica nas calçadas, os móveis que o pessoal não quer, chega final de ano aí, joga mais ainda. Tá a coisa mais feia. E estava limpo. Só que esse caminhão que passava, não passa mais.
Bom, caminhão, segundo o Matheus Godoy, da Prodenco, ele deu entrevista para o Ismael Silva, dizendo que agora, o ano que vem, vão retornar a fazer a mesma operação que fizeram, recolhendo todos os objetos inservíveis, fazer aquela limpeza. Mas é isso que a moradora falou. A prefeitura vai, limpa, passa, pega, daí a pouco vem de novo o povo e joga tudo na calçada. Agora vai ter denúncia, viu? A pessoa não pode fazer mais isso, não. A Célia mandando aqui pra gente. Fala, Célia.
Boa tarde, Oswaldo Torino. Célia, Jardim Santa Fé. Oswaldo Torino, eu sou a favor de avisar quem está descartando o lixo em lugar errado. Aqui passou o caminhão e já tem lixo nas calçadas. Se você, aqui eu mesmo já vi lixo nas calçadas. Agora, eu sou a favor de denunciar. Pensou que vergonha, sei lá, jogando lixo e de repente aparecer seu carão aí? Eu, hein?
Pois é, agora lembrando também que tem na lei exigências aí para a pessoa denunciar, viu? Não é simplesmente ligar e falar. Não, a lei deixa bem claro. Eu estou lendo aqui a lei, né? Porque você tem que estar sempre buscando informações para que o ouvinte entenda como é que vai funcionar isso aí. A pessoa deve, está na lei, a pessoa deve provar e comprovar a denúncia. Como é que tem que fazer? Preste atenção. Você tem que fotografar ou filmar, hoje é fácil, né? Não precisa se identificar, mas você tem que tirar uma fotografia, um vídeo, identificando o veículo, o local, o horário. O denunciante tem que fazer isso, viu? Para denunciar. Tem que ter provas, né? Pelo menos elementos mínimos de prova, né? Fotografia, vídeo, identificar o veículo, local, o horário. É isso aí. 12:18. E por falar, nós estamos falando aqui de limpeza da cidade. Agora eu quero também citar aqueles que trabalham, aqueles que estão no dia a dia fazendo o trabalho de limpeza pública. São os coletores. Olha, todo ano, chega nessa época, vésperas de Natal, os coletores passam o caminhão recolhendo aquela cestinha de Natal que a dona de casa deixa lá, contribui, porque depois eles fazem a coleta e dividem entre eles. E os coletores estão pedindo, todo mundo já sabe, quando você for fazer aquela sacolinha, né? Eles vão trabalhar sábado, terça. E depois do Natal também. Natal cai numa quinta-feira. Mas você já pode ir preparando uma cestinha, né? De agrado para os coletores que passam todos os anos fazendo a coleta de lixo. Por favor, não coloque bebida alcoólica, viu? Não dê vinho, não dê pinga, não dê nada. Eles não querem isso. Coloca lá um panetone, alguma coisa importante. Hã? Bolacha, feijão. Hã? Não entendi. Chocolate, enfim. Alguma coisa, pêssego, né? Latas, enfim. Você contribui, porque vale a pena. São pessoas que trabalham e atendem muito bem as pessoas que deixam o lixo para o lado de fora. E chega no final de ano, eles vão trabalhar agora sábado, terça, quarta-feira, não, né? Que é véspera de Natal. Vão trabalhar no sábado e na terça. Estão passando nos bairros aqui de Presidente Prudente. Mas não coloque na cestinha, não, bebida alcoólica, tá bom? 12h20, patrulha, volta já.
Patrulha Comercial.
Você que está nos ouvindo e sabe da importância de ter um farmacêutico de confiança por perto, conheça a Drogaria Total Unidade Galindo no Mariamato. Profissionais que atendem bem, cuidam da sua saúde. Na Drogaria Total Unidade Galindo, você encontra tudo o que precisa e tem muitos descontos em medicamentos e perfumaria. Quem mora nos bairros Mariamato e Ana Jacinta já sabem. Drogaria Total Unidade Galindo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino 822, com atendimento de segunda a sábado, das 8 às 21h30 e aos domingos e feriados, das 8 às 20h. Entrega a domicílio pelo telefone 3909-1394, WhatsApp 99-642-6470. Drogaria Total Unidade Galindo, aqui é barato de verdade.
Vai viajar? Viaje com Cacilda Tour.
Feche o ano com tradicional Réveillon em Balneário Camboriú. Saída dia 28 de dezembro a 3 de janeiro com hospedagem, café da manhã, jantar incluso todos os dias. Reserve já seu lugar com Cacilda Tour. Rua Siqueira Campos 928. Telefone 3223-8182. WhatsApp 18997-2381. Viaje bem, viaje com Cacilda Tour.
É bom comprar aqui,
tem produtos de montão.
É bom comprar aqui,
atendimento muito bom.
Tem os melhores preços e entrego pra você.
Imprudente, na Avenida Coronel Marcondes, 3773. Telefone 3908-1936.
Facilite, preço baixo sem.
Maxilite, o ponto alto da sua construção.
Comercial.
Você, servidor público, precisa de crédito rápido e fácil? Vem ainda hoje para a Agibank, oferecendo soluções financeiras para todas as categorias, como civis, militares, aposentados, pensionistas e CIOP. Agibank, aqui você consegue o dinheiro que precisa sem consulta ao SPC ou Serasa. E mesmo sem margem para consignado e até negativado, o desconto é direto em folha. O final de ano chegou. Realize seus sonhos com a Agibank. O crédito que você precisa está aqui. Siqueira Campos, 480 Centro. Ligue 18-3222-6485. Condições válidas até este dia 23 de dezembro.
Você que é exigente e sabe a diferença que os detalhes fazem, chegou a hora de conhecer as novidades da linha Deca Naliane Materiais. Metais e louças com design, tecnologia e sofisticação. Tudo que o seu projeto merece. E tem mais. Aqui, a ordem é clara. Não perder nenhum negócio. Traga seu orçamento e comprove. São duas lojas completas esperando por você. Liane Materiais, tradição, qualidade e o melhor atendimento da cidade.
Venha se formar em apenas 18 meses, em uma estrutura de universidade e ensino de qualidade. Com os cursos técnicos Onoeste, você tem matrículas por apenas R$ 99,00 e bolsas de estudo de até 40% nas mensalidades. É a sua chance de se qualificar com quem é referência em ensino e empregabilidade. Garanta sua vaga agora mesmo nos cursos técnicos da Unoeste. Acesse unoeste.br/técnicos. Cursos técnicos é na Unoeste.
12 horas e 24 minutos, meio-dia 24. Vamos aqui a rápidas participações ainda falando sobre essa lei que o prefeito divulgou agora há pouco para punir aqueles que jogam Sugismundo da vida, né? Lembra daquela Sugismundo? Pois é, são Sugismundo que sujam a cidade e também perturbam, né, os que moram próximos. O cheiro, mau cheiro, sujeira na cidade, causam mal-estar danado. Eu quero mandar aqui um recado importante também para você que mora na Coab, Secap, Cedral, Santa Paula, Jardim São Gabriel, Monte Alto, Sabará, enfim, os bairros aí da região. Os coletores de lixo estão passando, os coletores estão passando com o caminhão para recolher boas festas. Todos os anos eles fazem isso. Sacolinha de boas festas, né? Então eles estão passando e eles pedem para que não destinem na sacolinha bebidas alcoólicas, tá? Nada de alcoólico, nada, nada. E sim comida, na verdade, panetone, o que você puder dar, de bom coração. Eles estão recolhendo com o caminhão, estão passando na Coab, Secap, Cedral, Santa Paula, São Gabriel, Monte Alto. Hoje pela manhã já passaram em algumas ruas da Coab e vão continuar passando, tá? Então, contribua, porque eles merecem. A sacolinha de boas festas. Todos os anos eles fazem essa coleta. E agora, 12h25, a Maria Ângela. Ela está braba aqui, a Maria Ângela, e com razão.
Eu sou aqui do Morada do Sol. Tá uma pouca vergonha. O povo tira o lixo do seu quintal e joga no terreno baldio. Tinha uma placa lá, proibido jogar lixo, parece que comeram a placa. Porque foi um vereador que colocou essa placa lá, proibido jogar lixo. Mas parece que comeram a placa, porque nem a placa não está mais lá. E o povo joga lixo, a prefeitura vem limpa e o povo joga lixo. Eu não sei o que vai fazer, não. Eu não sei o que vai fazer com esse povo, não. O povo tem que sentir o peso no bolso para poder tomar vergonha na cara. Porque isso não é coisa que se faz, não. A dengue está aí matando todo mundo. Você só vê gente reclamando de dengue, de dengue, de dengue, mas o povo joga lixo, acumula água. Você vê que esses dias tudo choveu. Então, quer dizer, fala que a prefeitura, o bairro é imundo. Não é o bairro que é imundo, é o povo que deixa o bairro imundo. Tira o lixo da sua casa e joga lá no terreno baldio. Não está nem aí.
Aí a Maria Ângela, braba, e trazendo a realidade, né? Por falar em dengue, a Maria Ângela citou a dengue. Tem uma vítima fatal na Coab, viu? Passaram ontem nebulizando ali o quadrilátero, onde uma pessoa mora numa rua da Coab, que eu não vou poder citar aqui porque não foi oficialmente divulgado, mas a Secretaria Municipal de Saúde tem que divulgar, viu? Está aumentando casos de vítimas de dengue. Essa pessoa morreu e a suspeita é dengue, né? Com certeza, porque já passaram nebulizando ali na Coab. Coisa é muito séria, gente. Pode brincar com isso, não. A Neuza está participando aqui? Pois não, Neuza.
Bom dia, Oswaldo Turino. A Neuza, aqui do Jardim Maracanã. Exatamente, Turino. O povo não tem educação. Essa que é a verdade. aqui na rua Francisco Carlos de Oliveira tem terrenos vazios ao lado da Prudenco, e o povo de noite, de madrugada mais ou menos, eles vêm e jogam tudo quanto é entulho nesse terreno. E nós que moramos aqui, sofremos com a consequência, ficamos com esse visual horrível, móveis jogados pela calçada, galhos, folhas de coqueiro enormes, sendo que aqui na rua ninguém tem coqueiro, e é uma coisa de louco, o povo não tem, não adianta a prefeitura passar e recolher, eles jogam os móveis velhos tudo na calçada, no terreno vazio, que são três terrenos vazios. E outra coisa muito grave, Torino, aqui no nosso Maracanã, não passa reciclado há 2 anos. Ele passa na JK, mas não passa aqui na rua do bairro do Maracanã, não. E aí, como que nós ficamos? Nós temos que jogar todo esse lixo reciclado no lixo descartável. A gente coloca até em saco plástico preto, porque senão o coletor não leva. E quem não faz isso, né, só usa saquinho de mercado e joga no terreno baldio. E como que nós ficamos? Vamos denunciar? Se a gente não vê, eles jogam à noite.
Tem isso também. A dona Nilza citou aqui, ó. Brasileiro é um bicho danado, né? Eles jogam à noite, de madrugada, à noitinha, ninguém tá vendo, ninguém vai filmar. É verticontável. Bom, estamos no final do Patrulha. Eu tenho uma notícia boa aqui para quem tem moto. Mas eu vou deixar essa matéria para amanhã, que não dá tempo para especificar. Mas eu vou dar a notícia aqui, que todo mundo já está sabendo. Moto, a Assembleia Legislativa aprovou, quem tem moto até 180 cilindrada não pagará IPVA o ano que vem. Claro que depende agora da sanção do governador. Mas o projeto é dele. Ele vai ter que sancionar, né? Só falta ele não sancionar aquilo que ele mandou para a Assembleia aprovar. Então, com certeza, vai aprovar. Ele mandou até 150 cilindrada, mas aí esticaram para 180. Vamos embora? Futebol, hein? Ih, Corinthians. Ô, minha amiga Célia. Célia Olivetti, corintiana. Doutor Carlos Felipe. Ô, Felipão, coisa braba, hein? Coisa braba. Doeu no rim, hein? Doeu no rim. Corinthians não jogou nada. Mais nada. 0-0. Ih, sei não, hein? Lá no Maracanã, hein? E o Flamengo jogou muita bola. Meu amigo Edson Portela, torci muito pro Flamengo. Mas não deu. Chegou nos pênaltis, perdeu 4 pênaltis. Não dá, né? Vambora, volta amanhã. Boa tarde.
A gente quer justiça. Ver os ladrões do povo na cadeia. A verdade tem que aparecer. Programa Oswaldo Torino, programa sem medo, fazendo a informação chegar até você. Oswaldo Torino.
ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, São Paulo. Sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Rádio Comercial e Rádio Bandeirantes apresentam Nossa Área, com Elias Júnior.
Comercial.
Bem do futebol. E por isso, o Paris Saint-Germain, mesmo tendo empatado no tempo normal, empatado na prorrogação e só vencido o Flamengo nos pênaltis, está em outro patamar. E o Flamengo, apesar de ter perdido nos pênaltis, está em outro patamar em relação a todas as outras equipes que disputam o futebol sul-americano. Simples assim. E sim, Corinthians e Vasco, num arrobo na natureza, nesse esporte que é o menos lógico entre todos os outros, eles conseguiram, sem ter a primazia, a qualidade de poder fazer uma maratona entre as melhores marcas, conseguiram chegar. Talvez suportaram melhor o calor, talvez entenderam melhor o traçado, talvez tiveram mais capacidade de correr melhor na subida. Não sei exatamente qual foi o mérito que levou Corinthians e Vasco a uma decisão importante de Copa do Brasil. Mas, como eles não foram beneficiados pela arbitragem, como eles chegaram por mérito a essa decisão, apesar da pouca qualidade, o fato é, eles conseguiram, mesmo fazendo uma maratona num tempo muito pior do que faz o Paris Saint-Germain e pior do que faz o Flamengo. Basicamente, esta é a realidade. Só os hipócritas vão tentar ficar se escondendo atrás de subterfúgios. Essa é uma realidade que precisa ser encarada, e quanto mais profissional cada um for, mais rapidamente a gente vai diminuir todas estas distâncias. Começando pela Copa do Brasil, alô Dorival Júnior, eu quero ouvi-lo.
O Vasco foi bem, não tenha dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita. Mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos, e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Bom, primeiro o Raniel sempre foi titular da equipe. Eu não sei porque essa dúvida em relação à presença dele ou não. Ele estava bem, estava em condições. É um jogador que é titular. Maicon fez dois jogos seguidos de 90 minutos. E fatalmente teria sentido muito, correndo um risco muito grande, até de uma possível lesão se iniciasse a partida tendo que atuar, talvez, aí mais de 45 minutos. Por que não se faz alterações, às vezes, no intervalo? Porque você tenta acertar a tua equipe, mexendo as peças, mexendo os movimentos que nós estamos fazendo. Aí você volta, você vê que continua da mesma forma, aí você tem que tomar uma decisão. As minhas substituições, geralmente, não acontecem no intervalo, justamente por causa disso. Diferente daquilo que foi a partida anterior. Eu já vim determinado, aqui no intervalo, faria aquelas mudanças, justamente pelo comportamento. Mas geralmente eu procuro acertar a equipe, reposicionando os jogadores, não acontecendo, aí sim eu tomo uma posição. É muito simples, eu tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata.
O Dorival aí se refere aí à saída dele no momento em que termina a partida, ele está saindo no túnel, ele acaba xingando o torcedor, que obviamente xingou ele primeiro. Então aí é aquilo que a gente volta a dizer. Ah, mas o treinador não pode perder a cabeça. O treinador, ele está em outra posição. Para um pouquinho, para. Isso é hipócrita. O treinador está saindo de cabeça cheia, não conseguiu encontrar alternativa, está incomodado pelo resultado. Viu que o Vasco, repito, hein? Vasco e Corinthians erraram demais. Erraram demais. Exatamente, diretamente proporcional àquilo que fizeram durante o Campeonato Brasileiro. Veja onde o Vasco terminou no Campeonato Brasileiro e veja onde o Corinthians terminou no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o que aconteceu na partida de ontem foi só uma expressão pura daquilo que corintianos e vascaínos fizeram no Campeonato Brasileiro. Não adianta você esperar que o jogo tenha grandes virtudes e muitas qualidades. Vai ser um jogo onde o que errar menos vai ganhar, não vai ter grandes virtudes, grandes momentos, grandes modelos, grandes virtudes e qualidades que vão determinar um time que é um expoente do futebol brasileiro, porque esse não é o caso. Expoente do futebol brasileiro é o Rayan, esse é um expoente do futebol brasileiro. Expoente do futebol brasileiro é o Leonardo Jardim, esse é um expoente. Diferente em termos de qualidade, de técnica e de talento, é o Memphis Depay. Esse é diferente. Agora, como é que você vai esperar que Carrijo, Emiliano Martínez e que todos os outros jogadores que fazem parte desse time do Vasco, Verrete e companhia, que eles possam ter grandes virtudes, grandes arrobos? Eles não fizeram isso no Campeonato Brasileiro inteiro e não vão fazer agora na decisão. Então, muita calma nessa hora. Voltando à vaca fria, Dorival xingou porque foi xingado e é assim. Ah, tem desrespeito? Não. Tem reciprocidade. Poderia ter levado para casa? Sim, poderia. Eu levaria? Também não levaria. Então não sou hipócrita em dizer que o Dorival deveria ter tido a capacidade de engolir esse a seco, esse golpe e esse desrespeito sofrido. Eu também não engoliria. Então eu sou muito verdadeiro e acho que eu tenho obrigação de passar essa verdade aos meus ouvintes e às minhas ouvintes. Alô, alô, Fernando Diniz, é você.
Eu compartilho que ele jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho sentimento de frustração, nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Rayan, mais o Felipe por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores, por aquilo que eles produziram. Eu não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tendo um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, não são acostumados a errar. É quase, é um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não. Eu acho que era um pouquinho, eu na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente errou. Eu não vi os jogadores intranquilos, nem ansiosos. Um outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, como dar um passe a mais para poder a gente finalizar um pouco mais de perto, abrir às vezes alguma jogada que a gente estou de longe, podia abrir para o lado e chegar com um cruzamento com bastante jogador na área. Mas de maneira geral, eu repetindo em relação à tua pergunta, eu não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica do jogador assim para que necessite correção.
De volta à grande decisão do Intercontinental, é fato, o time do Flamengo conquista um empate no tempo normal e depois na prorrogação, correndo muito, com muita entrega e com muita capacidade dessa equipe que é cascuda, é experiente e toda essa experiência ela foi usada nos momentos mais críticos da partida de ontem. Alô, Felipe Luiz, eu quero ouvi-lo.
Muito triste por perder, né? Não gosto de perder, não gosto dessa sensação, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje é histórico para mim. Claro que estivemos tão perto, né? Disputa de pênaltis, mais perto que isso, contra uma equipe desse nível, muito difícil, mas não foi possível. Mas a parte mental eu já sabia, esse time mentalmente é muito forte, sempre foi durante todo o ano, todas as finais, em todos os momentos da competição, quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam, isso não ia ser diferente hoje. Lutou por cada bola, por cada centímetro, por cada espaço no campo, contra uma equipe simplesmente maravilhosa. de admirar o que, como, a forma que eles jogam, como eles jogam, bons que eles são, e o treinador, o bom que ele é. E por isso que eu dá mais orgulho ainda do que meus jogadores fizeram, não só hoje, senão durante toda a temporada, eu me sinto muito orgulhoso deles. Eu não concordo tanto com que o Bayer fez os gols no começo, 2-0, e aí o jogo, mas mesmo assim nosso time conseguiu se recompor, tentou jogar em todo momento e conseguiu até em vários momentos do jogo tirar a posse de bola do Bayer. E hoje simplesmente quase impossível tirar a posse do Paris. É um time que perdeu a posse uma vez para o Bayern de Munique no Mundial e duas vezes na semifinal da Champions do ano passado, o PSG do Luis Enrique, contra o Arsenal, que foi 51-49. São muito bons, jogam muito, tem muitas variações táticas, se mexem de uma forma que você perde todas as referências, um time excelente. Conseguimos com as nossas armas neutralizar um pouco esse ataque letal que eles têm, mas não foi suficiente para vencer, sim, para poder igualar esse encontro, tentar parar esse ataque, como eu falei, tão letal, e conseguir empatar o jogo no tempo normal. Os pênaltis, os goleiros estudam, os analistas estudam, os treinadores de goleiros estudam e passam detalhes para os goleiros, e provavelmente o goleiro hoje do PSG deve ter estudado muito bem, só simplesmente por ele esperar o pênalti do Pedro, por ele ficar no meio no pênalti do Léo. Parece que ele viu o nosso treino ontem. Então, realmente, mérito. Parabenizar o Paris, que não foi só campeão nos pênaltis. Eles fizeram uma temporada fantástica também e mereceram. Então prefiro parabenizar o Paris, parabenizar o goleiro do Paris, que pegou todas essas cobranças e fez a equipe dele ser campeão.
Não, e é o seguinte, muito mérito. O Paris jogou muito melhor do que o Flamengo. O Flamengo se superou conquistando o empate no tempo normal e na prorrogação, mas é fato, o time do Paris foi sempre muito melhor. Não é que é melhor, muito melhor. Só não é campeão no tempo normal porque falta eficiência. E dentro do futebol tem uma máxima que diz, não adianta nada você ser capacitado, você ter muita posse, você ter oportunidades incríveis, se você não tiver a capacidade de ser eficiente. Esse é o caminho, você precisa ser eficiente. A bola precisa entrar ali nos 7,32 metros de comprimento por 2,44 de altura. Caso contrário, não adianta absolutamente nada, toda a sua qualidade, toda a sua atenção, todos os momentos que você teve de vantagem e de posse, porque você não transformou todos esses momentos em eficácia, ou seja, bola dentro do gol. A partir de agora, vamos girar muito mais o futebol para você. É uma quinta-feira de reflexão? É ou não é, meu caro Guilherme Agrela? Seja bem-vindo. Boa tarde.
Fala, Elia. Boa tarde. Hora de girar. O pontapé inicial da final da Copa do Brasil foi dado e Corinthians e Vasco não saíram do zero. Apesar de dois gols anulados, um do Timão e outro do Vascão, tudo fica para ser decidido no próximo domingo, às 6 horas da tarde, no estádio do Maracanã. A torcida do Vascão já esgotou todos os ingressos colocados à venda e a do Timão, que terá 4 mil lugares no Maraca, também não fica para trás. Lembrando que em caso de novo empate, a decisão vai diretamente para os pênaltis.
Pênalti, 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 pênalti.
E por falar em pênaltis, ontem o Mengão chegou, mas parou em Safonov. Após empate por 1-1 no tempo regulamentar e também na prorrogação, o goleiro russo de 26 anos acabou com o sonho do Mengão. Paris Saint-Germain, campeão do mundo, com 4 defesas de pênalti e muita emoção ao torcedor parisiense. Esse foi o primeiro título mundial da história do clube, que vai em busca de mais uma UEFA Champions League nessa temporada. O Flamengo, por sua vez, retorna ao Brasil neste momento para curtir merecidas férias depois de 5 títulos em 2025. E por falar em futebol brasileiro, vamos ao mercado da bola, que começa a se esquentar a cada dia que passa. O Internacional tem um novo comandante e é o uruguaio de 42 anos, Paulo Pezzolano. Já o Palmeiras oficializou a contratação em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs até 2029. Enquanto isso, Santos e Neymar continuam com otimismo para uma renovação até junho do ano que vem. E Gabigol pode pintar na Vila Belmiro. Agora é hora de pegar aquele voo rapidão, com o assento marcado do ouvinte Bandeirantes, para falar de futebol europeu. Na Copa do Rei, o Atlético de Bilbao visita o Ourense às 3 horas no horário de Brasília, enquanto o Getafe duela contra o Burgos, também fora de casa. Já o Real Betis é visitante diante do Murcia. Então, se tem futebol, meu amigo, minha amiga, você sabe, é aqui, com a sonorização de Paulo Marcelo Mamone, na maior e melhor rede de rádios do Brasil. No microfone que te leva à maior emoção do esporte, que é o da Bandeirantes.
Nossa área, com Elia Júnior.